ter em pouco tempo a droga livre e a polícia não vai poder fazer mais nada. Então não tem isso, não existe. Todos os países que liberaram o mundo na história humana voltaram atrás.
Essa epidemia de drogas.
Ao contrário do que acontece em países como Canadá, Portugal, Estados Unidos e Uruguai, o Brasil trata a questão das drogas e seus usuários com decisões e políticas públicas conservadoras. Temas como a descriminalização do uso da maconha, o tratamento de dependentes químicos e a regulação de substâncias psicoativas são debatidos sem aprofundamento necessário. O discurso religioso e a negação da ciência como base para decisões de políticas públicas são apenas dois exemplos de posicionamentos que impedem que o Brasil avance neste debate. Este é o episódio de número 3 do Fórumcast, o podcast da revista Fórum, e nele iremos tratar sobre a guerra às drogas como projeto político do governo Jair Bolsonaro. Sejam bem-vindos! Sempre invocando o nome de Deus quando possível e com o apoio decisivo da bancada evangélica, Jair Bolsonaro chegou à presidência da República prometendo rigor e truculência para combater as drogas, indo no caminho contrário de qualquer estudo sério e do entendimento internacional sobre o tema. Um suposto pedido de Bolsonaro ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, tirou da pauta do STF a votação sobre a descriminalização do uso de maconha que ocorreria no início de junho. Outra medida tomada foi nomear Osmar Terra para o Ministério da Cidadania. O político gaúcho é médico, ex-deputado federal e ex-ministro do Desenvolvimento Social do governo Michel Temer. O conservadorismo das ideias do ministro pode ser percebida quando ele afirma que as drogas são a maior causa de violência na sociedade e defende leis mais duras sobre as drogas.
Nós vamos ter em pouco tempo a droga livre e a polícia não vai poder fazer mais nada. E eu pergunto para vocês, vai melhorar a situação do povo brasileiro? Liberando as drogas, vai acaba com o tráfico, vai ficar menos violento? Bobagem! Liberaram a maconha no Uruguai, os traficantes de maconha estão vendendo mais do que nunca. Porque eles concorrem com a farmácia lá que vende do Estado, vendem mais barato e com mais poder de transtornar a cabeça, né? Então não tem isso, não existe. Todos os países que liberaram no mundo, na história humana, voltaram atrás. E hoje são muito mais rigorosos, inclusive até com pena de morte, né? Como é o caso da China, que teve a droga liberada há quase 100 anos. Né? Da Indonésia, de países da Europa, da Suécia. É leis duríssimas, muito mais duras do que a nossa contra as drogas, porque teve a droga liberada. E causou um dano enorme na sociedade. Nós não estamos falando da droga como uma planta que o sujeito pega lá e faz um baseado. Nós estamos falando da droga em produção industrial. Ou vocês acham que essa liberação não tem interesse econômico atrás?
Ao contrário do que diz o ministro Osmar Terra, o governo do Uruguai calcula que a regulamentação do uso de maconha deu um prejuízo de mais de US$22 milhões ao tráfico do país. Terra é autor da lei que altera o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e permite a internação involuntária de usuários ou dependentes de droga para tratamento. Sancionada por Jair Bolsonaro no último dia 6 de junho, a lei traz uma série de retrocessos na política de drogas que vinha sendo adotada no Brasil, mesmo estando longe de ser ideal. Em essência, as mudanças criminalizam ainda mais os usuários de drogas e remetem à ultrapassada lógica manicomial. Um dos pontos que vem causando maior preocupação entre especialistas da área é a regulamentação da internação compulsória de dependentes químicos, sem a necessidade de autorização judicial. A gente conversa agora com Ivan Longo, que é jornalista da Fórum, que conversou com o redutor de danos, Bruno Logan, e ele fala pra gente como foi essa conversa com o Bruno. Tudo bem, Ivan?
Fala, Gil. Pois é, eu gostaria de fazer um complemento nesse ponto da internação compulsória, porque durante algum tempo eu fui repórter de rua em São Paulo e acompanhei de perto muitas pautas na Cracolândia, região que, como todos devem saber, concentra uma quantidade enorme de dependentes químicos em situação de vulnerabilidade, em situação de rua. Essa questão da internação compulsória, Gil, ou internação involuntária, como alguns preferem chamar, é um dos pontos mais controversos, se não o mais controverso nessa nova lei, e que causa preocupação em especialistas. Isso porque a internação compulsória já é utilizada de maneira indiscriminada no Brasil em muitas cidades e municípios. Esse tipo de tratamento, apesar de até então requerer amparo judicial, é uma prática comum no país, feita tanto por vias legais quanto por vias ilegais. O que causa espanto é o fato desse tipo de método, que é questionado por muitos especialistas, estar agora incentivado e chancelado por uma lei, ainda mais sem autorização judicial. A Cracolândia em São Paulo, Gil, por exemplo, como eu já estava citando, é um lugar onde historicamente as internações forçadas estão presentes. Que o crack pode causar problemas, todos sabem, mas em regiões como a Cracolândia, a droga é apenas uma parte do problema que envolve desigualdade social, vulnerabilidade e falta de preparo do poder público, entre outras coisas. Nesse sentido, a repressão sempre foi a estratégia de governos e prefeituras na região, tendo a internação como uma das principais frentes. Nunca deu certo e a Cracolândia nunca deixou de existir. A situação começou a mudar um pouco em 2014, no segundo ano de sua gestão como prefeito, quando Fernando Haddad lançou o programa de Braços Abertos, que substituiu as internações forçadas e as operações policiais por políticas de redução de danos. Eu pude acompanhar isso de perto e observei muitas mudanças. Com a eleição de João Dória, no entanto, Gil, o programa chegou ao fim, e agora, com Bruno Covas, seu sucessor como prefeito, a política repressiva e que utiliza a internação forçada, método que, repito, já se mostrou falido, voltou com tudo. O Bruno Logan, que trabalha como redutor de danos no tratamento de dependentes químicos, tem exatamente essa preocupação. Para ele, a nova lei vai fazer com que a internação forçada seja direcionada às pessoas, abre aspas, indesejadas na cidade. Afinal, é difícil vermos uma pessoa rica que usa drogas sendo submetida a uma internação compulsória, não é mesmo, Gil? Vamos ouvir o Bruno.
Eu acho importante informar que essa nova lei de drogas, ela tem um cunho muito político mesmo, de um posicionamento político do governo. Por que eu digo isso? Porque a internação compulsória e a internação involuntária, elas já eram prevista na Lei 10.226, se não me falha a memória, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica, que já previa a internação de usuários de drogas. Essa nova lei, ela reforça essas internações e também reconhece o papel das comunidades terapêuticas como uma forma de cuidado e tratamento aos usuários de drogas. O grande problema desse novo posicionamento é os desdobramentos que podem acarretar por conta disso, né? Com políticas extremamente higienistas no que diz respeito ao cuidado e a pessoas que não são desejadas na cidade, né?
O texto da Lei de Drogas diz que a internação involuntária é aquela que se dá sem o consentimento do dependente, a pedido familiar ou do responsável legal, ou na absoluta falta deste servidor público da área de saúde ou da assistência social. O tratamento deve durar apenas o tempo necessário para a desintoxicação, no prazo máximo de 90 dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável. O psiquiatra e coordenador do Programa de Orientação e Assistência a Dependentes da Universidade Federal de São Paulo, Dartil Xavier, questiona a eficácia da internação no trato para com dependentes químicos.
Primeiro, não tem evidência clínica de que seja um método eficaz. Depois, se você precisa de uma internação compulsória, é algo que alguém vai zelar por você, então daí surge a determinação do juiz em cima de uma avaliação médica. Agora, o que se observou na prática é que as pessoas que são internadas involuntariamente, mais de 95% ela recai logo que sai da internação. Ou seja, é um modelo de tratamento de baixíssima eficácia. Então, qual é a justificativa de se impor um modelo caro, sem ter uma estrutura por trás, porque a gente não tem essas clínicas de internação adaptadas para receber essa população? Então fica um sistema caríssimo e de baixa eficácia.
Quem ganha respaldo com a nova lei e a internação compulsória são as comunidades terapêuticas. Em grande maioria, elas são administradas por igrejas evangélicas, uma das bases eleitorais do governo Bolsonaro. O tratamento nas comunidades terapêuticas para dependentes químicos é através de acompanhamento de cunho religioso e a abstinência completa de qualquer tipo de droga para o paciente. A paralisação do uso dessas substâncias é um dos principais pontos de questionamento do método utilizado pelas comunidades terapêuticas, já que vai contra a lógica de redução de danos, onde o protagonismo do dependente químico é reconhecido, uma vez que esse método de abstinência não é eficaz para todas as pessoas. Para além da nova lei, o decreto número 9.760, baixado por Jair Bolsonaro em abril, instituiu a nova Política Nacional sobre Drogas, que acaba com a lógica de redução de danos e reforça o tratamento de dependentes químicos através da abstinência. Bruno Logan explica exatamente o que é redução de danos.
Bom, resumindo, a redução de danos, ela é uma filosofia, ela é uma ética de cuidado, ela é uma política pública que pensa um cuidado com o usuário de drogas, respeitando acima de tudo a sua autonomia, né, e o seu, né, o seu desejo ali de escolha, né, reconhecendo que ele não perde a sua capacidade de escolher o que é melhor para si, e o fortalecimento do seu protagonismo. Então, quem vai ser o protagonista das ações vai ser o usuário, não vai ser uma coisa prescritiva, né, eu não vou dizer para o outro o que é melhor para ele. Isso é a redução de danos. Claro, também respeitando e fortalecendo e defendendo, acima de tudo, os direitos humanos, né, o direito do usuário, enfim. Então, a redução de danos é um cuidado com o usuário de drogas, pensado junto com ele para que esse cuidado faça efeito, né, faça sentido na vida desse sujeito e assim sendo muito mais realista e efetivo do que pensar apenas em um modelo de abstinência. O curioso é que a redução de danos também reconhece a abstinência, né? Se o sujeito quiser estar em abstinência, nós vamos pensar em uma forma de fazer com que ele alcance a abstinência. Se ele não, o problema é que a abstinência não pensa dessa forma, né? Não, então, ou você está curado, ou você vai ficar abstêmio, ou nada, ou sem conversa, né? Então isso é um problema muito sério, né? E é muito excludente também.
A psicóloga Gabriela Mocal é ativista antiproibicionista e faz parte do coletivo Desentorpecendo a Razão. Para ela, a forma que as comunidades terapêuticas realizam o processo de abstinência nos usuários de drogas é um retrocesso.
Além disso, a inclusão das comunidades terapêuticas numa política nacional de drogas aponta fundamentalmente para um caminho de como lidar com as pessoas que fazem uso abusivo de drogas, completamente pautado na abstinência, que vai na contramão de uma perspectiva de redução de danos, que é uma coisa que tem sido construída com muita luta pelos movimentos sociais, pelo movimento antimanicomial, né, que conseguiu conquistar em 2001 a lei da reforma psiquiátrica e que vem sendo tudo isso desmontado aos poucos, e essa nova lei de drogas é mais um capítulo desse desmonte de uma perspectiva de redução de danos, que nós, do coletivo DARE, assim, a gente defende a redução de danos como realmente um paradigma alternativo à política de proibição das drogas, né? É claro que a gente defende a legalização de todas as drogas, e aí vem a pergunta, né? Então, se vocês são contra a guerra, contra a proibição, então o que vocês acham que deve ser colocado no lugar? Porque, obviamente, tem muitas pessoas que fazem uso abusivo, que têm muito sofrimento por conta do uso de algumas substâncias, etc. E a gente defende que, para esses casos, a política de redução de danos é o que deve permear o cuidado e o tratamento dessas pessoas.
Dispensar a necessidade de uma autorização judicial para internar um usuário de substâncias ilícitas é uma das maiores preocupações de quem se opõe à prática da internação compulsória. Os mais afetados seriam justamente aquelas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade e teriam seus direitos cerceados, já que estariam sujeitos à decisão das forças do Estado sobre a sua real condição. A prática é vista como uma ação fascista do governo, na opinião de Rubens Dias, que é membro do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde. Quem conversou com ele foi nosso correspondente em Brasília, Jorge Marques.
Olá, Gil. Aqui em Brasília tudo ótimo. E quem vai explicar pra gente um pouco sobre os impactos dessa nova política antidrogas é Rubens Bias, ele que é membro do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde.
Olha, eu acho que a gente tem visto ultimamente no país uma série de medidas que vão contra as liberdades individuais e que são de retirada de direitos, em especial da população mais estigmatizada, da população, das populações minoritárias ou vulnerabilizadas, né? Então, me parece que essa medida ela está nesse contexto, e um outro aspecto desse contexto que a gente está vivendo é uma espécie de protofascismo, ou em alguns sentidos de fascismo mesmo, do coletivo, da nossa sociedade, né? Então, eu acho que tem dois aspectos muito, muito relevantes, né? O primeiro é a questão de prescindir de medida judicial Então isso dá poder para aquele policial, para aquele médico, para aquele servidor público, para aquele prefeito que estão ali na ponta e que vão passar por um controle cada vez menor das suas atividades. Isso é muito preocupante. A reforma psiquiátrica brasileira, ela foi toda fundamentada na negação do manicômio. Manicômio era um espaço em que as pessoas eram segregadas contra a vontade delas e sem nenhuma preocupação terapêutica, né? Sem nenhuma preocupação com o bem-estar delas. Me parece que essa medida vai na mesma linha. E a comprovação disso me parece que já tivemos algumas experiências em relação às cracolândias no passado e em relação à retirada de bebês de mães que eram identificadas pelas autoridades como sendo usuárias problemáticas de drogas, né? Então, e nos dois casos, isso é muito questionável do ponto de vista das liberdades individuais. Então, em que medida essas pessoas têm o direito de estar na cidade, têm o direito de estar com suas famílias, sem muito critério, né? Então, não é um cometimento de um crime, não é um cometimento de um maltrato com a criança, isso é simplesmente uma análise subjetiva de quem está fazendo essa retirada, né, de circulação das pessoas, de que aquilo feriria, de alguma maneira, o convívio social. Então, me parece que a gente está, nesse momento, num processo de reversão de uma série de conquistas e essa medida vai no mesmo sentido, né? Então, ela é mais um aspecto da reversão da política de reforma psiquiátrica, ela é mais um aspecto de reversão dos direitos individuais que a gente tá vivendo no país. E não me parece que a justificativa seja terapêutica, né? Então a gente buscaria uma intervenção de uma internação, o que geralmente é dito como justificativa é que seria o melhor para a pessoa, né? Então eu acho que é questionável já de partida a gente falar o que é melhor para o outro e retirar o outro do convívio social a partir daquilo que a gente considera melhor. E a permissão disso ser feito sem autorização judicial aumenta ainda mais a possibilidade dessa retirada ser arbitrária.
A falta de embasamento do governo federal para a Política Nacional de Drogas fica evidente quando foi decidido pela não divulgação de um estudo da Fiocruz, onde foi comprovado que não existe uma epidemia de drogas, como é repetido à exaustão pelo ministro Osmar Terra.
Que política que nós tínhamos de drogas? Essas cracolândias que estão espalhadas pelo país todo, essa epidemia de drogas que sair aqui na rua agora, nós podemos encontrar ali com grande probabilidade de encontrar pessoas usando droga numa situação de deterioração física, mental, terrível. A tragédia que é para milhões de famílias. E o governo sempre fez cara de paisagem sobre isso, né? Como fez também sobre a questão da violência, né?
A Fiocruz fez a pesquisa entre os anos de 2014 e 2017, entrevistando 16 mil pessoas de mais de 300 municípios do país. O trabalho custou R$7 milhões aos cofres públicos e está pronto desde o governo Michel Temer, mas ficou engavetado. A Secretaria Nacional de Política sobre Drogas vetou a divulgação dos resultados, alegando problemas metodológicos. Mas profissionais da área afirmam que o governo não quer que os resultados sejam publicados por contrariarem o discurso que há uma epidemia de consumo no Brasil. A nova lei só reforça que Bolsonaro vem andando a passos largos no retrocesso das políticas públicas sobre drogas. O decreto da Política Nacional sobre Drogas, baixado antes da nova lei, determina que a identificação de quem é usuário, dependente ou traficante deve partir de critérios subjetivos. Fica a cargo de um juiz determinar as condições e as circunstâncias para enquadrar alguém como usuário ou traficante. Rafael Presto também é integrante do coletivo DAR e lamenta que o Brasil entenda que a repressão seja a forma com que o governo trate os usuários no país.
No momento atual, o que a gente está vendo é uma enxurrada de obscurantismo em torno desse debate da guerra às drogas, que já é uma guerra bastante genocida e que mata, sobretudo nas periferias, é ela que é a justificativa para que se empilhe um conjunto de corpos de jovens negros e pobres. E o que a gente está vendo é um recrudescimento de todas as partes, né? É, o projeto de lei que foi apresentado pelo Osmar Terra, que está, nesse momento, o nosso atual ministro da Cidadania, e passou, começou com essa história desse projeto de lei, que é o 37, né, lá em 2013, e ele manobrou a coisa nesse momento para conseguir aprovar de tal maneira que, a partir da assinatura do presidente, já está valendo, não precisa voltar para casa para aprovar. Essa lei que passou agora, ela basicamente traz o que tem de pior do pior nesse cenário que está colocado da guerra às drogas, né?
Essa foi mais uma edição do Fórumcast, o podcast da revista Fórum, e foi apresentada e produzida por Gil Luiz Mendes e teve a colaboração de Ivan Longo e George Marques. Um abraço e até mais!